Brasil é um dos campeões mundiais em estresse e ansiedade dos alunos em sala de aula. O fenômeno, que começa ainda nos primeiros anos escolares, se perpetua até a universidade. Um estudo mundial do Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, revela que 56% dos alunos brasileiros entrevistados estão entre os que ficam mais estressados durante os estudos. Quando o quesito é a ansiedade na hora da prova, os alunos brasileiros ocupam o segundo lugar no ranking de 180 países. Na universidade, a situação não é diferente. No campus da USP, em Ribeirão Preto, o Centro de Orientação Psicológica, ou COPI, trabalha com toda a sua capacidade de atendimento esgotada. Para se ter uma ideia, o COPI abriu cerca de 40 vagas para atendimento no segundo semestre e elas foram preenchidas em apenas 2 horas. Muita gente ficou de fora, a maioria estudantes e também alguns funcionários. A única psicóloga que faz atendimento em horário integral do COPI, Edilene Mendonça Bernardes, é especialista no assunto. Em entrevista à Rádio USP, ela fez um diagnóstico do problema e diz que são muitas as razões para tanto estresse.
A gente tem, na verdade, um conjunto de fatores bastante extenso, né? Primeiro, a gente precisa pensar que nós estamos vivendo um momento de extrema instabilidade em diversos segmentos sociais e isso está influenciando diretamente como as crianças e os adolescentes estão percebendo as possibilidades que eles têm para resolver as coisas. Isso está tendo uma influência muito grande na insegurança que está sendo gerada nessa geração. Em termos universitários, nós temos muitas mudanças que ocorrem nessa etapa da vida, que necessitam adaptação por parte do universitário a uma nova realidade, a uma cidade muitas vezes nova, a exigências diferentes, a culturas diferentes. Então é um conjunto de mudanças que muitas vezes potencializa essa situação que a gente já está vendo num sentido mais amplo da sociedade. Em termos da nossa realidade na universidade, o que a gente tem observado, o perfil do nosso aluno mudou muito nos últimos tempos. A expansão das vagas, as políticas de inclusão, elas trouxeram para dentro da universidade uma série de questões para serem discutidas e, entre elas, a convivência com muitas questões de diferenças. E isso tem gerado muita ansiedade, muita insegurança, porque eles não estão conseguindo assimilar tudo que eles precisam assimilar para cumprir com os objetivos acadêmicos deles.
Como reverter isso? Como tratar esse problema?
Olha, eu acho que o primeiro ponto foi levantado. Eu acho que a partir do momento que esse tema está em pauta, que as pessoas estão discutindo isso, já é um avanço muito grande para a gente começar a pensar em alternativas. Porque até então, as questões de ansiedade, de depressão, de automutilação, de tentativas de suicídio, essas questões ficavam num âmbito muito restrito no sentido do acompanhamento individual. Em tempos atrás, quando surgiam questões relativas a essas temáticas, muitas vezes as pessoas eram encaminhadas para um serviço particular, as pessoas que estavam na universidade tinham acesso a um convênio que possibilitava esse acompanhamento, ou um acompanhamento particular para isso, e essa questão ficava muito escondida, vamos dizer assim, né? Não era uma coisa que tinha uma visibilidade muito grande. Hoje, a nossa realidade é outra. Temos uma participação da sociedade dentro da universidade em diferentes condições socioeconômicas, estão nos fazendo enxergar de uma maneira muito clara essas dificuldades e as dificuldades que nós temos de inserção nos serviços públicos desses alunos. Então, essa temática acabou tomando um vulto, uma visibilidade maior, muito em função dessas mudanças sociais que a gente vem acompanhando nas políticas universitárias, na gestão. Está dando essa visibilidade, os problemas estão aí, os reflexos estão aí, nós estamos com uma frequência muito grande de alunos que não conseguem permanecer em sala de aula, que apresentam quadros muito intensos de ansiedade. é um problema que precisa ser debatido no âmbito realmente da gestão universitária. E temos visto iniciativas nesse sentido que têm mostrado que não dá para deixar esse tema como uma questão individual.
Certo.
A pessoa não tem condições de lidar, então é um problema individual.
Ô Edilene, a sensação que fica é que a demanda por esse tipo de apoio, né, de dentro da universidade é maior do que a capacidade que a universidade possui hoje de atender a esses alunos, principalmente, né? O que fazer para a universidade poder acompanhar mais de perto tantas pessoas que precisam desse apoio?
Olha, isso é um fato gravíssimo. Né? Nós realmente não temos estrutura para fazer esse acompanhamento. Eu acho que nós temos algumas propostas muito interessantes que podem ser mais exploradas, no sentido de criar espaços e serviços que essas questões sejam pensadas para além da proposta da psicoterapia ou do atendimento individual. É pensar a questão da saúde mental como uma temática de gestão pública também. Envolver os nossos dirigentes, envolver os centros acadêmicos, envolver as diferentes ligas. Eu acho que a gente tem necessidade de um diálogo com as unidades de ensino, a gente tem necessidade de um diálogo com a administração central, para que essas alternativas elas possam ser mais amplas do que apenas o atendimento individual dessa demanda. O atendimento individual é uma parte dessa situação. Mas se a gente insistir nessa questão, a gente vai ficar enxugando gelo, né? Uhum. E enxugar gelo nessa área significa dar suporte ou não para aquela pessoa que está, inclusive, com a sua vida em risco. Não é brincadeira, a gente tem que ter uma postura que reconheça a gravidade do problema e a necessidade de uma política pública que realmente possa trabalhar com essa temática.
Aí você já fala não da Universidade de São Paulo, mas de todo o sistema de ensino, de uma maneira geral, né, no Brasil inteiro.
De uma maneira geral, né, a saúde mental não pode mais ser pensada como um atendimento individualizado, né, que você vai fazer o tratamento daquela pessoa que está com aquele sofrimento. Não, as pessoas estão ao nosso lado o tempo todo em sofrimento. Os nossos colegas de trabalho estão em sofrimento, os alunos estão em sofrimento. Essa temática tem que ser entendida como fazendo parte de todo o contexto, que é o que a política de saúde mental, quando ela fala não institucionalização, do não isolamento da pessoa em sofrimento, ela coloca essa pessoa na sociedade e a sociedade precisa aprender a lidar com essa situação, uhum, a ter recursos para lidar com essa situação. Então é pensada a política de saúde mental de uma forma mais ampla. Quais são os recursos que as universidades têm? Quais são os recursos que a sociedade em geral tem para acolher esse sofrimento e para pensar em políticas públicas que possam melhor atender essas necessidades?
Nós ouvimos Edilene Mendonça Bernardes, psicóloga do Centro de Orientação Psicológica, o COPI, da Prefeitura do Campus da USP, em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão.